passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
Há exatos 150 anos, em dezembro de 1864, o ditador Francisco Solano Lopes ordenou que as tropas paraguaias invadissem a província de Mato Grosso e atacassem as cidades brasileiras da fronteira. Começava ali o maior conflito armado jamais visto na América Latina, a Guerra do Paraguai. De um lado, isolado, ficou o Paraguai. Do outro lado, o Brasil, a Argentina e o Uruguai, unidos na chamada Tríplice Aliança. O conflito se estendeu por longos 5 anos. O Paraguai foi o grande derrotado. O país chegou a 1870 em ruínas e os paraguaios sentem até hoje os efeitos do traumático conflito. Viaje na história com a Rádio Senado. Começa agora a reportagem especial Guerra do Paraguai, os 150 anos do maior conflito da América Latina.
Para os paraguaios, não existe herói maior do que Francisco Solano Lopes, o ditador que 150 anos atrás invadiu o Brasil e deflagrou a Guerra do Paraguai.
As homenagens se espalham pelo país. Solano Lopes dá nome à cidade, rodovia, ruas, praças, hospitais, colégios. A principal via de Assunção é a Avenida Marechal Lopes.
Os tributos a Solano Lopes vão ainda de academia de artes marciais a parque de diversões, de shopping center a time de futebol.
Faz sucesso entre os adolescentes paraguaios uma camiseta que, numa licença histórica, retrata Solano Lopes ao lado de Che Guevara, o herói da Revolução Cubana. O rosto do ditador também aparece na moeda de 1000 guaranis.
De acordo com Eripe Cabalheiro Campos, historiador da Universidade Nacional de Assunção, o culto a esse personagem histórico se transformou numa verdadeira religião cívica.
Para grande parte da população, o Marechal Lopes continua sendo o herói máximo da nacionalidade paraguaia. O Marechal Lopes não é visto dessa forma somente por parte dos setores mais conservadores, mas também por parte dos setores progressistas do Paraguai.
É uma adoração contraditória, porque as maiores heranças do governo Solano Lopes foram a derrota e a humilhação.
As cidades e as fazendas paraguaias ficaram destruídas. Pedaços do território foram tomados pelos países vencedores da guerra.
E a população foi dizimada. Estima-se que de cada 4 paraguaios, 3 tenham morrido durante os 5 anos do conflito, seja no fronte, seja por fome ou doenças.
A Guerra do Paraguai derivou das tensões diplomáticas que pairavam sobre a região do Rio da Prata.
De acordo com Ricardo Salles, historiador da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, o Brasil e o Paraguai viviam uma espécie de guerra de nervos em meados do século XIX.
O Brasil tinha também disputas territoriais com o Paraguai. No atual estado do Mato Grosso do Sul, era uma zona de disputa entre Brasil e Paraguai, e também um contencioso em relação à liberdade de navegação pelo Rio Paraguai, que era a única maneira do Rio de Janeiro se comunicar com a província do Mato Grosso. Mas o Rio da Prata já era um rio aberto à navegação internacional, né? O Paraguai é que não era. O Rio Paraguai é que não era e não era pelo Paraguai. Os navios brasileiros passavam, mas eles tinham que pedir autorização. Não era um rio internacionalizado. A reivindicação é que se tornasse um rio internacionalizado.
Os primórdios da Guerra do Paraguai estão na realidade no Uruguai.
Solano Lopes cultivava estreitas relações com o Uruguai, porque o comércio exterior paraguaio dependia do porto de Montevidéu. Por outro lado, o ditador mantinha um pé atrás em relação ao Brasil e à Argentina, que eram vistos como expansionistas.
Esse frágil equilíbrio se rompe em outubro de 1864, quando o Brasil invade o Uruguai para intervir numa guerra civil local. O Paraguai protesta, temendo perder o aliado.
Como Dom Pedro II ignora as reclamações e prossegue com a ação militar no Uruguai, Solano Lopes toma duas medidas drásticas. Em novembro, ele confisca o navio brasileiro Marquês de Olinda, que navegava pelo rio Paraguai na altura de Assunção, rumo a Cuiabá.
E em dezembro, o ditador manda suas tropas atacarem a província de Mato Grosso. Os sinais vindos de Assunção são claros. A guerra está declarada.
A guerra civil no Uruguai termina com a queda do governo pró-Paraguai e quem assume o poder em Montevidéu é um presidente aliado do Brasil.
A Argentina se vê envolvida no conflito em abril de 1865, depois que tropas paraguaias invadem a província de Corrientes.
Em maio, Brasil, Argentina e Uruguai se associam e formam a Tríplice Aliança. O intuito é derrubar Francisco Solano Lopes do poder.
O ditador chega a obter vitórias no início da guerra, mas logo passa a colecionar derrotas. Suas tropas são liquidadas uma após a outra e ele se vê obrigado a convocar até crianças e velhos às armas. O país, que no começo atacava, agora no máximo busca frear o avanço dos inimigos sobre seu território.
De acordo com o historiador Ricardo Salles, Solano Lopes foi vítima de uma sucessão de erros que ele próprio cometeu. O pior deles foi lançar-se à guerra sem ter montado uma força militar superior à dos inimigos.
E ele superestimou o poderio do exército paraguaio. O Paraguai, ele conseguia mobilizar muita gente, a população do Paraguai era mais concentrada, o governo paraguaio tinha mais meios de mobilização da população, a população acolheu muito mais o chamado para a guerra, mostrou uma extrema dedicação, valentia, tudo isso na guerra, mas o exército paraguaio era um exército mal equipado, mal comandado. O Paraguai não tinha nenhum tipo de comando militar profissional. Os comandantes paraguaios eram muito limitados. O armamento paraguaio era muito inferior, os suprimentos, tudo isso era muito... A chance dele ganhar uma guerra com o Brasil era muito pequena.
Outro problema resultava da própria condição de Solano Lopes, um verdadeiro déspota. O historiador paraguaio Eribe Caballero Campos explica.
Pero era un hombre que no estaba dispuesto a aceptar críticas y obviamente durante el
transcurso... Ele era um homem que não estava disposto a aceitar críticas. Durante a guerra contra a Tríplice Aliança, essa falta de autocrítica e essa falta de escutar seus oficiais, porque os oficiais obviamente não estavam em condições de questionar o presidente, tudo isso fez com que ele cometesse muitos erros. Na etapa final da guerra, já desesperado, Lopes atuou com bastante arbitrariedade. Ele viu conspirações que, em muitos casos, não existiam e executou muitos paraguaios.
Se executou muita gente.
Praticamente toda a guerra se dá dentro do território paraguaio, seja em terra, seja nos rios.
Entre as batalhas navais mais famosas estão a do Riachuelo e a de Humaitá. Entre as terrestres, as mais célebres são a Batalha de Tuiuti e a Batalha de Itororó.
Francisco Doratiotto, historiador da Universidade de Brasília e autor do livro Maldita Guerra, concorda que o ditador paraguaio não foi nada habilidoso na condução da guerra. Segundo Doratiotto, Solano Lopes teria evitado a destruição de seu país se tivesse se rendido à Tríplice Aliança.
Quando você não tem como ganhar a guerra nem empatar, você tem que poupar a vida dos seus soldados. A partir de junho de 1865, o Paraguai não tinha mais como ganhar a guerra porque tinha perdido o controle do acesso ao mar. Na Batalha do Riachuelo, era um país que ficou isolado. O Paraguai não podia mais ganhar a guerra. Mas podia não perder, podia ter uma solução negociada, etc. e tal, desde que ele saísse do poder, que era o que o Tratado da Tríplice Aliança estabelecia. Que a guerra era contra o Solano Lopes e continuaria enquanto ele estivesse no poder. Só terminaria com a saída dele do poder. Só que ele se via como retrato do Paraguai. Ele se via como o Paraguai encarnado. Né? Então ele não se via renunciando. Ele era um ditador e os ditadores são todos iguais.
Em janeiro de 1869, as tropas brasileiras ocupam Assunção. Mas a guerra só acaba em março de 1870, quando Solano Lopes é descoberto nas montanhas do norte do Paraguai e morto na derradeira batalha de Cerro Corá.
A Guerra do Paraguai produziu os grandes heróis do Brasil, entre eles o general Osório, o almirante Tamandaré e o duque de Caxias.
O Duque de Caxias era senador vitalício pelo Partido Conservador. Em 1870, depois que a guerra terminou, ele subiu à tribuna do Senado para fazer uma prestação de contas de seu trabalho como comandante das forças brasileiras no Paraguai.
Na realidade, foi mais uma resposta às inúmeras acusações que haviam sido feitas pelos senadores do Partido Liberal durante os anos em que o Duque de Caxias esteve na guerra. Os adversários criticavam, por exemplo, a lentidão com que os soldados tomaram a fortaleza de Humaitá e ocuparam Assunção. O senador Caxias respondeu:
"Não há nada mais fácil do que criticar operações e indicar planos mais vantajosos depois de os fatos estarem consumados, de longe e com sangue frio. Mas o mesmo não acontece a quem se acha no teatro das operações, caminhando nas trevas, em um país inteiramente desconhecido e inçado de dificuldades naturais."
No pronunciamento, Caxias lembrou que não existiam mapas do Paraguai, nem pessoas de confiança que conhecessem os acidentes geográficos do país e pudessem guiar as tropas brasileiras.
"É preciso que os nobres senadores se convençam de que a guerra do Paraguai, desde o seu começo, foi feita às apalpadelas. Só se conhecia o terreno que se pisava. Era preciso ir fazendo reconhecimentos e explorações para poder dar um passo."
Caxias foi chamado para os campos de batalha com a guerra já em andamento. O Império do Brasil recorreu a ele porque o comando anterior dava mostras de que não conseguiria vencer Solano Lopes.
Naquele discurso no Senado, Caxias disse que encontrou as tropas brasileiras num estado lamentável. Elas estavam divididas em dois agrupamentos completamente independentes, inclusive com soldos, critérios de promoção e uniformes próprios. Pareciam pertencer a países diferentes.
Com a guerra em curso, Caxias fez uma verdadeira reforma no exército. Como reconhecimento, ganhou do imperador Dom Pedro II o cobiçado título de duque. Quando partiu para a guerra, Caxias era apenas marquês.
Terminada a guerra, o Paraguai ainda ficou 6 anos ocupado pelas forças brasileiras. Apesar de o Brasil e a Argentina terem sido aliados, um nunca deixou de desconfiar do outro. Com a ocupação pós-guerra, Dom Pedro II queria evitar que o Paraguai, completamente arruinado, acabasse sendo anexado pela Argentina.
A Guerra do Paraguai também teve consequências drásticas para os rumos do Brasil. O conflito foi decisivo para a proclamação da República, que ocorreria 2 décadas mais tarde.
Em primeiro lugar, por causa dos escravos. Milhares de negros haviam sido recrutados para reforçar o exército imperial. E o papel de destaque que eles tiveram acelerou o fim da escravidão. Mas a abolição contrariou interesses. Os maiores prejudicados foram os barões do café, que reagiram retirando a sustentação que davam a Dom Pedro.
Em segundo lugar, por causa dos militares. O historiador americano Thomas Wigham, da Universidade da Geórgia, lembra que antes da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro era inexpressivo.
Porque antes da guerra, o imperador e o claque imperial que tinha...
Antes da guerra, o imperador tinha medo de reforçar as forças armadas. Ele sabia que na Argentina, na Venezuela e em outros lugares, a instrução militar tinha provocado mais dificuldades do que proteção da pátria. Por isso, ele sempre manteve o orçamento muito baixo. Era mais uma guarda provincial, mas com o correr da guerra, o imperador descobriu que não poderia vencer dessa forma. Então fez uma reforma nas forças armadas, deixando surgir oficiais que eram brilhantes apesar de terem raízes humildes, que não tinham título de nobreza. Foram justamente essas pessoas que, depois da guerra, criaram uma nova forma de pensar o Brasil.
Formou uma nova forma de pensar sobre o Brasil.
Apesar de terem voltado vitoriosos da Guerra do Paraguai, os militares não ganharam de Dom Pedro II o prestígio que julgavam merecer. Por isso, em 15 de novembro de 1889, com o imperador enfraquecido, eles implodiram o império sem nenhuma dificuldade e fizeram a proclamação da República.
Se Solano Lopes, no fim das contas, foi o grande responsável pela destruição do Paraguai, por que então os paraguaios o adoram como um herói nacional?
Esse é o tema do próximo bloco da reportagem especial Guerra do Paraguai, os 150 anos do maior conflito da América Latina.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.